Espaço CBN Cultura.
Dez horas, 12 minutos, a gente vai conversar agora com uma das figuras religiosas mais pop da atualidade, a Monja Coen. Está em Campinas semana que vem, lançando um livro em parceria com o filósofo Mário Sérgio Cortella. E antes disso, ela está ao vivo com a gente aqui para conversar e também responder perguntas aí do pessoal pelo WhatsApp. Monja Coen, muito bom dia, obrigado por nos atender.
Bom dia, Leonardo. Muito obrigada por me chamar.
Imagina, a gente que agradece a sua disponibilidade. Monja Coen, aqui em Campinas já tem uma história aqui com a cidade, já veio outras vezes aqui para cá. Como é que é a relação com Campinas?
Ah, nossa, é uma beleza. Quando eu tive aí o professor Karnal, por exemplo, que nós lançamos o nosso livro, né? O Inferno Somos Nós, do Ódio a uma Cultura de Paz. Foi tanta gente, foi tão bonito, eu sinto que é uma receptividade muito linda. E Campinas é a maior cidade, né, que perto de São Paulo, é um grande centro. Eu lembro que há 50 anos atrás, as pessoas que trabalhavam, mais de 50, 60 quase, as pessoas que trabalhavam comigo no Jornal da Tarde, começaram a se mudar para Campinas, porque é uma cidade grande e uma cidade mais confortável do que São Paulo. Eu espero que continue assim, né?
continua assim, é uma cidade muito gostosa, não é porque a gente vai daqui, mas a gente adora puxar uma sardinha aqui para Campinas, que a gente adora tanto. Agora, Monja Coen, a senhora está lançando um livro chamado Nem Anjos, Nem Demônios. Tem algumas perguntas aqui logo no começo do livro. Como somos nós? Generosos, justos e piedosos ou gananciosos, intolerantes e preguiçosos? Dá para responder isso já de cara nesse livro?
São nossas escolhas. E a questão é essa, o que nós estamos escolhendo desenvolver em nós? Na nossa mente existem todas as possibilidades, todas as sementes estão aí. Quais são as sementes que eu estou regando e fertilizando? E vai depender de cada um de nós. Embora os neurocientistas digam que nós só temos 5% de livre-arbítrio, esses 5% fazem a diferença. Porque muitas coisas são genéticas, muitas coisas são de nossas experiências, não só, como dizia Dona Zilda Arnes, né? Intrauterinas e depois do nosso nascimento. As experiências que passamos vão nos forjando, de certa forma. Mas há um momento na vida que você se torna responsável por você mesmo. E o que, que você está cultivando em você? É o ódio, a preguiça, a indolência? Ou será que você está cultivando em si a generosidade, a bondade, a ação efetiva de transformação? Então, são coisas que nós temos que olhar para nós.
10 horas e 14 minutos, a gente está conversando com a Monja Coen ao vivo, que será em Campinas semana que vem, lançando um livro com o Mário Sérgio Cortella. Vou aproveitar e dizer que para participar desse lançamento, desse bate-papo com o Cortella e com a Monja Coen no Teatro Iguatemi Campinas na próxima semana, tem que comprar um livro que está sendo vendido a partir de agora, 10 horas da manhã, lá no Iguatemi. E quem realmente gosta do Cortella e da Monja Coen, o importante é ir agora para o Iguatemi e comprar, porque geralmente esgota rapidamente já esses ingressos já, a partir das 10 horas, faz 15 minutos que começou, lá no Teatro Iguatemi. Agora, Monja Coen, a senhora lançou um livro alguns anos atrás sobre depressão, né, que fez muito sucesso, né, que tinha esse tema principal. E nesse livro, a senhora diz que é possível optar por não sofrer. Existe isso mesmo? Como que é?
A dor existe, o sofrimento é extra. É como se, por exemplo, alguém te machucasse. Você levou uma pancada no braço, dói. Agora, se você ficar em cima dizendo, eu sou uma vítima, eu sou coitadinho, como eu sofro, como eu sou infeliz porque eu bati no meu braço, não, você cura esse braço. E as mesmas coisas para as coisas internas. Recebemos traições, confiamos em pessoas que não são confiáveis, morrem pessoas que nós amamos, temos diagnósticos de coisas tristes, olhamos um noticiário de crimes, abusos, e parece que o mundo está perdido. Mas você vê isso, me entristece, o que eu faço a respeito? E aí, no momento que você se coloca numa ação de transformação, alguma coisa muda. Agora, a depressão é doença. Então, a depressão é uma doença. Dependendo do nível, tem tristeza, mas tem depressão. E essa precisa de remédios muitas vezes, e precisa muitas vezes de tratamento específico com terapeutas especializados. Então não é apenas que meditar vai sarar a pessoa, ou que filosofar vai sarar, ou que você chega com uma pessoa com depressão e diz, levanta, o dia está lindo, vamos passear, porque ela não tem condições. não tem condições muitas vezes de tomar decisões. Ela toma uma decisão, quando chega na frente da pessoa, ela fica sem graça e não fala. Ela não modifica a sua vida e muitas vezes não consegue nem ir ao terapeuta e nem tomar o remédio. Então aí nós precisamos que familiares, pessoas que moram juntas, possam dar apoio e força para que dê o primeiro passo. Porque esse primeiro passo às vezes é o mais difícil. Então, o sofrimento, ele é opcional. A dor existe, a doença existe, mas se eu vou colocar mais eu falo assim, a vida nos dá flechadas, né? Em vez de você tirar a flecha e curar, você fica pondo outra flecha em cima e apertando a ferida. Isso é sofrer. Por isso que eu digo, o sofrimento é opcional. Você pode ter qualquer doença, inclusive a depressão, você pode ter doenças físicas, mentais. O que você faz para melhorar? Ou em vez de dizer, o que eu faço para manter e piorar? Porque tudo isso seria, para mim, o que Freud chamaria de ego. O meu euzinho menor que quer atenção. Então, quer atenção até da dor, da vitimação, e a gente ter força para sair desse personagem, porque ele existe em todos nós. Mas existe também o vitorioso, existe também aquele que é capaz de fazer coisas. E, de novo, eu digo, temos que estimular positivamente as nossas conexões neurais.
10 horas e 18 minutos. O que a senhora falou é verdade, e é aquela coisa mais simples, né? Trazendo para o mais simples, né? Você sempre vê o lado bom das coisas, ajuda um pouco a pessoa que está sofrendo por uma depressão e tal, ou vendo que poderia ser muito pior do que é, né? Então, às vezes, vendo pelo lado positivo muitas coisas, né? Aquele jogo do bem, né? Você acaba pegando uma coisa ruim, uma coisa boa, colocando na balança e vendo que poderia ser pior. Isso ajuda um pouquinho também?
Ajuda também você ver as coisas bonitas da vida. E a pessoa que está com depressão, o mundo fica cinza, ele perde as cores. Então você, de novo, aos poucos, colocando, pintando de novo o mundo com a cor que ele tem. Nós não vamos ter lentes cor-de-rosas em cima. Não é poliana, está tudo bonito, está tudo bem, não. Há muitas coisas erradas e muitas coisas que podem ser melhoradas. O que estamos fazendo para que assim seja? E não apenas eu me acomodo, me deito e diga, o mundo está perdido, não tem jeito. Não, tudo tem jeito, tudo é transformação. A nossa vida, o processo de vida no planeta Terra, é um processo de transformação incessante. Em que direção você quer que transforme e como que você coloca a sua energia vital nessa direção. Eu escrevi um outro livro também recentemente, uma verdade com uma interrogação. Por quê? Porque nós repetimos frases e jargões, um deles é esta, não tem jeito, o Brasil é o país do jeitinho, nada vai mudar, vai, tudo está mudando e você é o elemento de transformação dessa mudança. Então não se aquiete, se manifeste, mas não é com raiva, não é com tristeza, nem com violência, é com assertividade.
Monja, 10 horas e 20 minutos, Monja Cohen está ao vivo aqui com a gente. Já tem pergunta vindo no WhatsApp aqui, ó. O Adriano Vacari de Valinhos perguntou para a senhora como lidar com a internet e as mídias sociais para que não nos influenciem erradamente e está dando os parabéns aqui pela entrevista.
Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é despertar e perceber essa notícia verdadeira, é fake news. E se isso está acontecendo, o que pode ser feito para que seja diferente se não é benéfico? Então, a internet, como a televisão, como as mídias sociais, todas elas nos influenciam, mas você também é um influenciador. Então, você tem que estar desperto, você tem que ser capaz de ler a realidade. Aliás, isso é uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito. Aprender as pessoas a ler a realidade, o que verdadeiramente está acontecendo. Quem é que está mandando essa notícia, quem é que está fazendo essa postagem, a quem interessa? Isso beneficia quem? Então, não é só ler na superficialidade, nós dizemos no Zen que a meditação nos ajuda a olhar em profundidade, observar profundamente. Esta frase é verdadeira? Esta postagem é real? Isso está mesmo acontecendo? É benéfico? Que bom que se multiplique. Não é benéfico? Eu não passo adiante e eu vou verificar se pode se fazer alguma coisa para que haja mudança nesse sentido.
10 horas e 21 minutos. Agora, Monja Cohen, seu nome é Cláudia Dias Batista de Souza. Em que momento se tornou Monja Cohen?
O nome budista nós recebemos quando fazemos a ordenação budista. É quando a gente recebe os preceitos, o compromisso de viver de acordo com os ensinamentos de Buda, que diz não fazer o mal, fazer o bem e fazer o bem a todos os seres. Então, quando eu me tornei budista lá na década, no início dos anos 80, o meu professor, eu estava nos Estados Unidos, no Zen Center de Los Angeles, e ele disse, eu vou te dar um nome budista, o nome da sua prática. Ko quer dizer só, é uma palavra que vem de órfão, monos seria em latim, né? E em quer dizer círculo, que ao mesmo tempo tem um sentido da perfeição. Perfeição na sua solitude, no seu monos de estar só. Então, esse é o nome que, maravilhosamente, eu acolhi e recebi do meu professor. É uma escolha que o professor tem em relação à prática do aluno, da pessoa com quem ele está convivendo. Então, eu tive essa bênção. É engraçado porque também os coins, dentro do judaísmo, são os coinitas, que são aqueles que cuidam dos templos. Dentro das tradições judaicas, tem uma certa graduação e em cima de todos os coins, de todos os lesmes, etc. E eu achei, eu tinha uma amiga que era judia, ela disse, nossa monja, a senhora ganhou um templo, um nome que no judaísmo é daqueles que cuidam dos templos. Eu falei, até nisso sou abençoada, né? Mas não foi escolha minha, é escolha do professor que era japonês e nem sabia de judaísmo.
Agora, a gente vive num mundo muito louco, não é, Monjo Kuen? Com as pessoas correndo bastante, trabalhando muito, deixando de fazer as coisas mais simples da vida. Como conseguir, nesse mundo muito maluco que a gente vive, ficar mais calmo, mais tranquilo? Eu li uma entrevista, estou fazendo uma pesquisa aqui sobre a sua vida, que você disse que é preciso treinar para ser zen. Como treinar, então, nesse mundo maluco para a gente ficar mais tranquilo? Dá para treinar mesmo?
Ah, é uma maravilha. As provocações do mundo, as provocações desse mundo atual, que mesmo que você mora no campo, numa fazenda distante, você está recebendo todas as informações pela internet, pela televisão, pelas redes sociais, pelo seu celular. Como é que você consegue respirar conscientemente? É uma coisa muito simples e a chave de ouro é isso. Respiração consciente. Tudo que altera o nosso metabolismo, as nossas emoções, vai bater no pulmão e na respiração. Então, se você observar a sua postura, o alongamento da coluna vertebral, a abertura do diafragma e respirar conscientemente e estar presente no presente, que é outro livro que eu escrevi também, né? Aprenda a viver o agora. A gente está sempre vivendo no antes e no depois. Então, quando você está presente onde você está, o ruído da cidade ou o ruído do campo. Há pessoas que reclamam que no campo tem boi, boi mugindo, cavalo relinchando, galo cantando, grilo fazendo barulho, né? Tudo que possa existir não é obstáculo, é portal para você apreciar que pode ouvir, que pode sentir odores, que pode ver formas diferentes. E onde quer que você esteja, é o seu local sagrado de prática, porque é onde está a sua vida.
Muito bem, 10 horas e 25 minutos. Agora a senhora já tem vários livros publicados, canal no YouTube, aliás, só um dos vídeos da Monja Kuen tem mais de 3 milhões e meio de acessos. Então tem participações em televisão, é uma figura pública agora, vai no aeroporto, as pessoas querem foto, selfie, não sei o quê. É o título de monja mais pop do Brasil. Dá uma incomodada às vezes, né? Dá uma estressada às vezes, mesmo a senhora sendo super zen, assim, mas às vezes dá uma... Meu, peraí que eu quero ficar meio tranquilo agora. Tô no aeroporto, tô perdendo o voo, mas tenho que tirar uma foto. Como é que é essa vida mais pública, monja?
Não, sabe? Parece que é o mínimo que fazem pra gente. Então é um carinho. Não é uma coisa que sugue energia, pelo contrário. Você recebe energia amorosa. Eu não sou uma popstar como os grandes músicos e atores de televisão. Então as pessoas que se aproximam são pessoas que estão à procura da espiritualidade. São pessoas que chegam para mim e dizem, monja, como eu quero agradecer, a senhora mudou minha vida. Outros dizem assim, monja, eu estava entrando em depressão, eu saí. Alguém já me disse, monja, eu ia me matar e não me matei por sua causa. E até houve um homem que me disse o seguinte, eu ia matar uma pessoa e não matei porque eu ouvi. Então aquilo que chega até mim é muito carinhoso e é muito de uma energia positiva que me faz bem. Ela não me faz mal. Não é dizer eu estou fazendo, eu apenas transmito os ensinamentos de uma tradição espiritual de mais de 2.600 anos. Então não sou eu que faço, eu apenas sou capaz de falar isso em português de forma que as pessoas entendam. Mas essa tradição que eu resolvi dedicar à minha vida, porque achei tão boa, me alegra saber que as pessoas gostam. Só quando eu estou no banheiro que eu peço, né? Que deixa primeiro eu ir no banheiro.
Só um minutinho, por favor, né? Tá certo, 10 horas e 28 minutos, a gente está conversando com a Monja Cunha, que lança o livro Nem Anjos Nem Demônios, parceria com o Cortella. Como é que surgiu a ideia de escrever um livro com o Cortella, Monja? Foi um convite dele, da senhora, da editora? Como é que surgiu esse encontro?
Ah, foi da editora e eu fiquei muito honrada, porque há muitos anos que eu admiro o professor Cortella. Eu conheci logo que eu cheguei ao Brasil, ele tinha um programa numa televisão na PUC, ele me convidou para falar com cientistas sobre a ciência e a espiritualidade. Depois eu encontrei em algumas palestras da Fundação Cabral, ele estava dando uma palestra antes de mim, eu pude ouvi-lo, e tenho acompanhado pela televisão, no canal que ele fala, né, na Band News, que eu acho uma bênção ter filósofos comentando sobre a realidade, que coisa bonita, né? E assim eu tenho seguido e acompanhado, leio seus livros, e quando me convidaram, eu fiquei até muito tímida, porque ele tem um conhecimento tão vasto, é tão inteligente em relação ao conhecimento das filosofias e da história da teologia ocidental, eu não sei quase nada. Então eu cheguei para falar com ele no escritório dele, fiquei até meio tímida assim, de falar, fiquei ouvida, assim, maravilhada, estou aqui com o professor me dando uma aula. E uma aluna minha disse, fale, monja. E aí eu comecei a falar um pouco sobre o budismo, que é um universo que ele também não se especializou e que ele não tem grande conhecimento, então foi uma troca bonita, porque eu pude ouvir dele grandes ensinamentos e pude transmitir um pouco da visão budista que a gente chama as 6 perfeições, ou 6 paramitas, aquilo que nós procuramos desenvolver para acessar o que a gente chama sabedoria perfeita, que é o que liberta todos os seres.
Então, ó, 10 horas e 29 minutos, a gente conversou com a Monja Cohen, várias perguntas chegaram aqui no WhatsApp da CBN Campinas, a gente não conseguiu perguntar porque o tempo é curto. Queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente, convidar as pessoas mais uma vez para irem lá no Teatro Iguatemi agora, comprar o livro, quem quiser assistir, né, o bate-papo com a Monja Cohen e o Cortella, semana que vem no Teatro Iguatemi, a partir das 10 horas, desde as 10 horas, na verdade, está sendo vendido um livro lá na bilheteria do teatro, e agradecer mais uma vez a sua participação com a gente, parabéns pelo trabalho, parabéns por tentar deixar as pessoas mais calmas nesse mundo meio maluco que a gente está, e fica o convite para a senhora voltar aqui quando puder, o espaço está sempre aberto. Obrigado, viu?
Muito obrigada, Leonardo, que tantos seres se beneficiem.